Amém. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor estejam reinando nas nossas vidas. Amém. A minha saudação também a todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que por motivo de forças maiores não podem estar conosco aqui nessa noite. Mas também o nosso desejo é que um dia você possa estar conosco aqui no templo de nossa igreja, se reunindo para juntos adorarmos a Deus. Atos capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos o verso par. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem encobriu da vista deles. Verso 10. Que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Que Deus abençoe a sua palavra, amém? Meus irmãos, como bem falado pelo pastor Meise, esse assunto é um assunto muito delicado, é um assunto bastante rico, mas pouco falado nas igrejas de um modo geral. Quando o pastor João decidiu que nós falaríamos nos cultos das 18 e no culto das 20 horas sobre doutrinas, sobre alicerces da nossa fé, começamos falando sobre a doutrina da igreja, a eclesiologia, e viemos discorrendo alguns domingos a respeito. No último domingo, o pastor João pregou a respeito da morte, falando a respeito da primeira morte, da morte física, e também a respeito da segunda morte, que é a morte espiritual, a condenação eterna. Esse tema da morte, como o tema da volta de Cristo, está relacionado ao estudo da escatologia, que é o estudo da doutrina do final dos tempos. Então, nesse domingo e nos próximos domingos, nós estaremos falando a respeito de assuntos ligados à escatologia, que é o estudo doutrinário do final, da doutrina dos fins dos tempos. O que acontecerá no final dos tempos, quando o mundo se encerrará, quando Jesus voltar, e o que acontecerá então? Esse tema, o tema da volta de Cristo, a primeira coisa que precisamos entender a respeito é que o tema a volta de Cristo, ele é um evento. Isso acontecerá com certeza. Se há uma convicção, irmãos, dentro das linhas teológicas que abordam o assunto, é a certeza de que a volta acontecerá. É claro que as linhas teológicas, uns vão defender umas questões, outros defenderão outros. Há aqueles que acreditam na realização dos sinais, há aqueles que acreditam que dentro desses sinais, talvez você já tenha ouvido falar a respeito do tempo com relação a milênio, pré-milenismo, pós-milenismo, tudo isso são correntes teológicas. Mas dentro de todas essas correntes teológicas, aqueles que defendem a chegada de Jesus, a segunda volta de Cristo, antes de um período de tribulação, onde a igreja será arrebatada, então a tribulação acontecerá aqui na terra, e assim Jesus resgata a igreja antes disso. Aqueles que acreditam que a igreja passará por esse período, são aqueles que defendem a respeito do pós-tribulacionismo, e tem aqueles que não pensam nessa questão de milênio, são os amilenistas. Independente da linha teológica defendida, todos eles acreditam numa coisa: a volta de Cristo acontecerá. O que importa para nós aqui nessa noite, e que talvez importará para nós daqui para frente, é exatamente isso. Se será antes, se terá milênio, se não terá, se terá tribulação, se deixará de ter, se a igreja passará pela tribulação, se a igreja não passará, meus irmãos, isso para nós, de um modo geral, não importa tanto. O que importa para mim e para você é termos a certeza de que Jesus há de voltar. Agora, uma coisa interessante com relação a isso, é que muitas vezes nós estamos nos esquecendo disso. Muitas vezes, nós não estamos dando o devido valor para um acontecimento tão lindo e de tanta riqueza e de tanta profundidade.
Meus irmãos, o maior dos cineastas, Hollywood, não conseguirá descrever como será esse dia. Não há como descrever o que acontecerá exatamente nesse dia. Não dá para nós tentarmos mensurar a proporção de um evento como esse. A volta de Cristo precisa estar aquecida em nossos corações. É bem verdade que muitas vezes, e na maioria das vezes, nós vivemos muito envolvidos pelas questões dessa terra. Nós vivemos muito preocupados com a semana que se iniciará amanhã, com o que faremos no trabalho, como pagaremos a conta, como educaremos o filho, como faremos para resolver essa pendência, como resolveremos a situação do casamento, como faremos com relação à nossa saúde, e por aí vai. Mas nós não pensamos, irmãos, com frequência, que um dia o céu se abrirá e Jesus, da forma pela qual ele foi elevado aos céus, ele voltará, e a Bíblia diz que voltará com grande poder e glória. Ao soar das trombetas, nós não imaginamos, irmãos, nós não pensamos que um dia nós poderemos estar andando pela rua, e a Bíblia diz que isso acontecerá, e tanto nós aqui no Brasil, quanto lá no Japão, quanto na Coreia, quanto na Europa, todos verão. Olha a grandeza desse acontecimento. E o mais importante de tudo isso é sabermos que quando isso acontecer, será a volta de Jesus para resgatar aqueles que são seus. E meus irmãos, o que é mais lindo de tudo isso é que nós estaremos sendo resgatados com Deus, por Jesus. Não há coisa mais preciosa para pensarmos. A Bíblia diz que eu e você somos cidadãos celestiais. Nós estamos aqui nessa terra de passagem, irmãos. Mas fala a verdade, nós temos pensado realmente pouco sobre isso. Nós não temos olhado muito para o céu e imaginado que um dia Jesus pode voltar. Existia numa rádio evangélica alguém que falava: viva hoje, como se Jesus voltasse hoje mesmo. E é exatamente assim que devemos viver. Pode ser, irmãos, que nesse momento aqui nós estamos pregando a respeito da volta de Jesus, e pode ser que ele volte agora, porque nós não sabemos exatamente quando isso acontecerá. Mas nessa noite, nós queremos conversar a respeito do que é esta volta. Tentaremos responder a pergunta: o que é a volta de Cristo? O que será a volta de Cristo? O que vai acontecer? Dentro desse tema da volta de Cristo, nós temos três subtemas. Nós temos a natureza dessa volta, que são as características dessa segunda vinda. Nós temos o tempo desta volta, e dentro do tempo está a questão dos sinais. Nós não abordaremos os sinais hoje, porque é muito assunto, mas tem alguns sinais, vários textos da Bíblia que vão apontando para essa volta. E também, dentro desse tema da volta de Cristo, nós temos os propósitos. Por que que Jesus vai voltar? É bem verdade, irmãos, que esse sentimento, às vezes, que toma o nosso coração, muitas vezes, eu e você, em algum momento, nos pegamos até duvidando de se realmente isso vai acontecer. A gente começa até a conjecturar que pode ser uma coisa que a nossa geração não há de ver, pode ser uma coisa que a geração futura verá. Há realmente, irmãos, uma interrogação na nossa cabeça a respeito do assunto. E o nosso desejo com essa proposta, com esse estudo, é tentarmos abrir a sua mente para entender algumas coisas importantes com relação a isso. Então, o que é a volta de Cristo? Primeira coisa, primeiro ensinamento que precisamos tomar conhecimento nessa noite é que a volta de Cristo, ela é um evento prometido. Prometido por quem, pastor? É um evento prometido aonde cerca de 950 vezes o assunto é abordado no Novo Testamento. 250 vezes no Novo Testamento, apenas no Novo, é falado a respeito da volta de Jesus. É o evento prometido primeiro por Jesus. Mateus capítulo 24, verso 30. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Mateus capítulo 24, verso 30. Aqui Jesus está falando a respeito com os discípulos de alguns sinais do final dos tempos. Mas o versículo 30, ele fala assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Em João capítulo 14, versículo 3, Jesus também fala a respeito da sua volta. Quando ele ali começa a fortalecer os seus discípulos para a sua crucificação, então no capítulo 14, versículo 3, ele diz que irá preparar um lugar e voltará então para buscar os seus. Meus irmãos, uma outra declaração está em Atos capítulo 1, do verso 10 ao verso 11, o texto que acabamos de ler, quando Jesus, ele sobe para os céus, é o evento da sua ascensão, e então ele chegando, aquele povo começa a olhar maravilhado, aqueles discípulos, todos aqueles que estavam ali com ele, criam aquela expectativa que, tentando procurar a Jesus, de alguma maneira, para tentar ver para onde ele havia ido. Então a Bíblia diz que aparecem dois anjos, e esses anjos também declaram, no texto que acabamos de ler de Atos capítulo 1, então, diante deles apareceram dois homens vestidos de branco, e aí no versículo 11 diz: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma pelo qual vocês o viram subir. Além disso, irmãos, o próprio apóstolo Paulo fala muitas vezes a respeito da volta, dentre elas, no capítulo 2, do versículo 13, de uma carta escrita a Tito, Paulo vai comparar a volta de Jesus como alguém que aguarda pela sua bendita esperança. Alguns textos também de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 19, capítulo 3, versículo 13, capítulo 5, versículo 23, vem sendo falado a respeito da volta de Jesus. Um outro apóstolo do Novo Testamento que fala sobre a volta de Cristo é o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro fala a respeito da volta de Cristo quando fora questionado. Segundo a Pedro capítulo 3, há um questionamento dos escarnecedores da época, daqueles que não acreditavam na mensagem do Evangelho: será que Jesus vai voltar mesmo? Isso é história de crente, isso é papo de crente, Jesus não volta nada. Isso lá atrás já, irmãos, na época da escrita de 2 Pedro, no tempo ali daquela escrita, já haviam pessoas que duvidavam a respeito dessa volta. E então Pedro ali pega a palavra e começa a dar uma orientação a respeito também da volta de Jesus. Por fim, talvez a mais clássica de todas, é quando o apóstolo João escreve Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Apocalipse capítulo 22, vamos ver como se encerra a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 22, verso 20, penúltimo versículo da Bíblia Sagrada. Vamos todos juntos ler esse texto? Aquele O penúltimo versículo da Bíblia é uma afirmação do apóstolo João a respeito de Jesus Cristo, dizendo que ele virá e virá em breve. Meus irmãos, uma maneira de entendermos essa questão, se está demorando ou não está demorando, é quando comparamos o nosso tempo com o tempo de Deus. O nosso tempo é o Cronos, você sabe disso. Agora são 18 horas e 54 minutos. Cronos. No meu relógio, são 19 horas e 4 minutos. No seu relógio, talvez seja 18 e 57, 58. Mas o Cronos é o tempo que é de controle do homem. Se eu quiser, irmãos, no meu relógio agora eu posso colocar 20 horas. Mas o tempo de Deus é o Kairos. Para Deus, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Por isso, irmãos, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão soberano, Deus é tão grandioso, que Ele não permite com que o homem tenha noção do tempo de sua atuação, do tempo da sua volta. Sabe por quê? Porque com algumas informações que nós já temos, nós ficamos especulando. Quantas pessoas nós já dizemos aí que era o anticristo e que morreu? Quantas gerações se passaram? Quantas gerações Hitler é o anticristo? Osama Bin Laden é o anticristo? E por aí vai, quantas gerações se passaram? Meus irmãos, até Henri Cristo o pessoal está dizendo que é o anticristo. Misericórdia, irmãos. Mas preste bem atenção, o nosso entendimento, ele é limitado. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos saber é o seguinte: vai acontecer. Sabe por que vai acontecer? Porque foi Jesus que prometeu. Tem alguma coisa que Jesus promete que ele não cumpre? Tem alguma coisa que Deus promete que ele não cumpre? Faz parte, irmãos, do plano de Deus. Como fez parte do plano de Deus entregar a Jesus na cruz para aproximar o homem de Deus novamente. Como fez parte Jesus vencer a morte. Como fez parte Jesus ressuscitar ao terceiro dia. Como fez parte Jesus subir aos céus. Como fez parte o Espírito Santo ser oferecido a nós como nosso Consolador e estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É como se acontecesse, irmãos, uma substituição. O Espírito Santo, que é o Consolador, que estará conosco até a consumação dos séculos, sairá de cena com a chegada de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para reinar eternamente. Uma segunda verdade que precisamos saber é que a volta de Cristo, ela é pessoal, ela é física e ela será visível. Pessoal, física e visível. Jesus diz assim no versículo 14, versículo 3 de João: e se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim. Quem vai voltar? A pessoa de Jesus Cristo. Como ele voltará? De uma maneira visível, onde todo mundo verá, e para que todo mundo veja, subentende-se que será de uma forma física. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que acontecimento extraordinário será a volta de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 11, quando o texto que já lemos diz: este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. O outro texto é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Meus irmãos, assim como Jesus foi entregue na cruz do Calvário, como filho de Deus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mais uma vez Jesus deixará o seu trono de glória por conta da humanidade. Mas preste bem atenção aqui, há uma grande diferença. Quando Jesus vem como Cordeiro, Ele vem como aquele que irá tirar o pecado do mundo. Ele vem como aquele que há de nos perdoar, de há de nos justificar, de há de nos regenerar, que vai nos libertar. Ele vem como aquele que vai nos ligar de novo a Deus. Mas a segunda vinda fala a respeito de um Jesus que virá como justo juiz. Como aquele que há de julgar toda a humanidade. Como aquele que há de abrir o livro da vida, e naquele livro estará o nome de todos aqueles que, enquanto vivo, reconheceram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Todos aqueles que entenderam que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E então o seu nome estará nesse livro. Ele virá como o justo juiz. Como aquele que é justo no seu julgamento. Uma outra coisa que nós aprendemos é a forma pela qual Jesus voltará. Um terceiro ensinamento é que Ele voltará de uma forma gloriosa. Meus irmãos, nós ficamos tão encantados com tanta coisa que vemos. Coisas que o homem faz, das habilidades humanas. Às vezes nós presenciamos algum evento, nós vemos alguma coisa acontecendo, uma peça teatral, um filme, algo, um espetáculo, e nós ficamos tão encantados com tudo aquilo que aconteceu, e achamos aquilo máximo. Agora, meus irmãos, a volta de Jesus, a forma gloriosa que ela acontecerá, nada nesse mundo há de conseguir mensurar. Tudo que você viu até hoje, de mais espetacular que seja, não há de se comparar com este dia, com o dia da volta de Jesus dos céus com grande poder e glória. Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32, se você puder abrir, vamos ler junto esse texto. Mateus capítulo 25, do verso 31 ao verso 32. Quando o Filho do Homem... Até aí, todas as nações serão reunidas diante dele. Irmãos, Jesus estará no trono de uma forma gloriosa, como um rei assentado no trono, mas também como um juiz para julgar a humanidade. É como se passasse um filme na sua mente, como se fosse lhe dado uma oportunidade de um a um entrar numa grande sala. Não será assim, eu estou conjecturando, mas naquela sala aparece lá Carlos Dalcin. Eu espero aparecer nessa sala, é o meu desejo, estou caminhando para isso. Eu estou lá e começa a passar naquele filme ali uma retrospectiva. Ah, irmãos, o que vai passar da minha vida ali, hein? O que vai passar da sua vida ali? O que que vai passar? Será que todo mundo vai poder ver? Ah, irmãos, Jesus volta de uma forma gloriosa para julgar. Existem três palavras no original grego que tentam expressar essa segunda vinda de Jesus. A primeira delas, a mais conhecida, Apocalipse, que tem a ver com o livro de Apocalipse, que significa revelação. Qual é a ideia? A ideia é que Cristo continua agindo hoje. Cristo está agindo hoje, irmãos, amém? Está. Através de quem? Do Espírito Santo, ok? Ele está agindo. Ele continua agindo. Nós não podemos ver a Jesus, mas nós podemos sentir. Sentir num culto a presença de Deus, sentir através de um falar de Deus no nosso coração. Nós sentimos a Jesus através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Essa palavra diz que o Apocalipse acontecerá, a revelação acontecerá, no sentido de se tornar uma, de maneira pessoal e visível, dentro do subtópico que entendemos ainda há pouco, pessoal, física e visível. Existem alguns textos, como 1 Coríntios 1:7, 2 Tessalonicenses também 1:7, e muitos outros textos de Apocalipse falam a respeito dessa chegada apocalíptica de Jesus. Jesus chegando como alguém que será revelado. Uma segunda palavra nesse jogo de palavras do original é a menos conhecida, mas algumas pessoas ainda conhecem essa palavra, é a parousia, que está aproximadamente 24 vezes ela aparece no Novo Testamento. Pastor, o que é isso? Significa literalmente a presença. A chegada é comparada com a chegada de um rei. Meus irmãos, se chega é que nós não estamos na monarquia, mas num país que é regido pela monarquia, quando chega-se um rei, o rei chegou. O rei não precisa falar nada, mas só a presença dele já está dizendo que ele ali está. A Bíblia fala que Jesus voltará como um rei, como alguém que só a presença já faz toda a diferença. Por isso que a Bíblia diz que será visto de todos os lugares. Meus irmãos, quando Jesus voltar, à meia-noite no Japão, ou ao meio-dia, é 12 horas mesmo, fuso? No Brasil, nós estaremos vendo a mesma coisa. Nós estaremos vendo e presenciando o mesmo evento. Assim como o relâmpago sai do ocidente e vai para o oriente, assim é a vinda do Filho do Homem. Tem até uma canção que fala sobre isso, né? Irmãos, será de uma forma gloriosa. E nós precisamos desejar por esse dia. Meus irmãos, nós estamos muito agarrados nas coisas desta vida. E não é errado, não, eu sei, porque a gente tem responsabilidade. A gente tem preocupações. A gente está mais preocupado, irmãos, com quantos pontos nós vamos fazer no Cartola, do que se Jesus vai voltar ou não. Os homens entendem o que eu estou falando. Os jovens, principalmente. Se escalei ou se não escalei, o cara certo. Se o cara jogou ou não jogou. Meus irmãos, nós estamos mais preocupados se vai acontecer um novo impeachment ou não. Tem que se preocupar com isso? Tem. Mas, meus irmãos, sabe o que acontece? Quando Jesus voltar, tudo isso vai passar. E nós viveremos a eternidade ao lado de Deus. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Tem coisa mais maravilhosa. E uma outra palavra também do original é a palavra epifaneia, que dá a ideia de a chegada de uma divindade para socorrer alguém. É a ideia da presença de Jesus como um Deus poderoso que veio para socorrer a humanidade. Meus irmãos, com toda a sinceridade, eu, isso é uma questão pessoal minha, eu penso assim, eu não vejo expectativa de melhora no mundo, sem atrelar a volta de Jesus. Eu não consigo visualizar. Eu, isso é questão pessoal minha. Eu, Carlos. Até porque a Bíblia vai falando muito, e na próxima semana nós vamos ver a respeito de alguns sinais. O próprio texto de Mateus falará isso. Tudo está acontecendo, meus irmãos. Não há uma expectativa de melhora no ser humano, porque a natureza do ser humano, ela é corrompida. É uma natureza ruim. Meus irmãos, pode trocar qualquer, pode trocar todos os presidentes, que não há uma expectativa de melhora no homem. Mas, meus irmãos, também por outro lado, enquanto isso, nós como servos de Deus, temos que orar por essa melhora. Temos que fazer a nossa parte, temos que compartilhar do Evangelho de Jesus. Sabe por quê? Porque quando alguém entrega a vida a Jesus, essa pessoa ganha um amigo, ganha alguém que vai dar direção para a vida. Ela recebe o Espírito Santo de Deus como consolador. Não é que os problemas vão acabar, não é que as lutas vão terminar. A diferença é que você se tornará habitação do Espírito. E a partir de se tornando habitação do Espírito, nós começamos a encarar as dificuldades da vida de uma maneira diferente. Nós começamos a encarar as lutas de uma forma diferente. Então a Bíblia fala que Jesus voltará como um Deus poderoso para socorrer o seu povo. Ah, irmãos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse precisa ser o desejo do nosso coração. A minha oração é que você saia daqui nessa noite com o seu coração em chamas, desejando pela volta de Cristo. Que você saia daqui acreditando que Jesus há de voltar. Que você saia daqui entendendo que nesse dia que Jesus voltar, você estará junto da igreja do Senhor, que há de subir para viver a eternidade ao lado de Deus. Por fim, irmãos, um último ensinamento é que esse evento é um evento repentino. Já falei aqui nos três tópicos a respeito desse tópico. Vai acontecer num tempo inesperado e num tempo desconhecido. Não adianta, irmãos, nós ficarmos conjecturando. Não adianta. Marcos capítulo 13, verso 32 a 34, diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, preste atenção agora, irmãos, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Irmãos, nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados, nós precisamos viver hoje como se Jesus voltasse ainda hoje. Porque, meus irmãos, nós não saberemos quando será, nem Jesus sabe, que dirá nós? Se Deus não contou para ele, para Jesus, ele vai contar para mim, para você? Tem uns caras aí fora tentando inventar moda, tentando conjecturar algumas coisas. Não dá, não dá para conjecturar a respeito do tempo da volta de Jesus. Só quem sabe é Deus. Se Deus não contou como Pai para o seu Filho, o que nos resta fazer é o que diz o texto: fique atento, vigie, porque isso acontecerá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 a 2, diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ah, irmãos, esse texto abre perfeitamente o nosso entendimento como cidadão que mora no Rio de Janeiro. Fácil de entender. Abriu para a gente aqui, esclareceu por conta do nosso triste contexto. Mas, meus irmãos, não sabemos como e quando. Não sabemos quando será. Por isso, vigie. Eu gosto dessa expressão usada pelos nossos irmãos assembleianos. Vigia, varão. Isso é uma coisa assim. Vigia. E realmente, irmãos, nós temos que vigiar. Porque Jesus há de voltar. E nós não podemos ser surpreendidos. Concluindo a mensagem dessa noite, gostaria de chamar a sua atenção para o texto de 2 Pedro, capítulo 3, do verso 10 ao verso 14. Então, pastor, o que eu devo fazer? Qual deve ser o meu comportamento como cristão até a segunda vinda de Jesus? Esse texto responde esta pergunta. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Primeira coisa relacionada ao nosso comportamento: viver de maneira santa e piedosa. O texto segue: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. O que o texto quer dizer com isso, apressar a vinda de Jesus? Primeira coisa que nós precisamos, em segundo lugar, esperar pela sua vinda. Meus irmãos, você precisa sair daqui nessa noite, desejando que Jesus volte. Você precisa sair daqui nessa noite acreditando que Jesus há de voltar, e isso precisa arder, isso precisa trazer em você alegria. Isso não pode trazer em você nem tristeza, nem preocupação, porque se traz tristeza e preocupação, alguma coisa não está batendo com o comportamento de um cristão. Tem que ser uma coisa feliz, vai ser uma coisa boa para você, será uma coisa boa para mim. E aí, o texto diz também que nós precisamos esperar pela sua vinda, versículo 12, e apressar a sua vinda, como eu e você podemos apressar a vinda de Cristo. Vou falar aqui de um sinal apenas. Na próxima semana o pastor João vai continuar falando e falará desse também. A maneira que temos de apressar a vinda de Jesus é tornando o Evangelho conhecido a todas as pessoas. A última característica, o último sinal do texto de Mateus é esse. Então eu e você temos parte nisso. Uma outra coisa, o versículo 14 diz: empenhados para viver em paz, sem máculas, imaculados, e inculpáveis, sem culpas. Meus irmãos, nós precisamos viver desta maneira. Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Como eu tenho vivido? Como você tem vivido? Se Jesus voltasse hoje, você seria surpreendido? Se Jesus voltasse hoje, você tem a certeza, você está convicto de que você subiria com Ele? Ou se Jesus voltasse hoje, você não saberia para onde você iria? Pastor, se Jesus voltar hoje, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei para onde eu vou. E por fim, a Bíblia diz que Jesus voltará, como falei no início, para julgar as nações. Mateus capítulo 25, do verso 31 ao 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele. E aí vem a sequência do versículo que lemos anteriormente. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Jesus dirá aos que estiverem à direita: venham benditos de meu Pai, receber como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E ele então dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Esse texto fala a respeito do destino eterno dos justos e dos injustos. De que lado você estará neste dia? De que lado você estará nesse dia? O meu desejo é que todos nós estejamos ao lado direito. O desejo de Deus é que todos nós estejamos ao lado direito. Mas a decisão, ela é nossa. Lembra de um programa antigo? De televisão? Narrava-se uma história, apresentava-se dois finais. E aí aquele apresentador dizia: você decide. Qual será o final da sua história? Qual será o final da minha história? Porque um dia, todos nós, quer vivos ou mortos, porque a Bíblia diz que a terra dará conta dos seus mortos, todos nós estaremos diante do grande trono de Jesus, do justo juiz, e ali ele irá nos dizer para que lado nós iremos. Mas sabe o que acontece? Ele falará de acordo com a nossa decisão em vida. Sabe como nós poderemos estar do lado direito? Se entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. Se reconhecermos enquanto vivo, aqui na terra, reconhecermos diante dos homens que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele é aquele que morreu na cruz, por mim e por você. Sabe como estaremos do lado esquerdo? Se não reconhecermos que Jesus morreu na cruz. Se não reconhecermos que o homem estava separado de Deus pelos seus delitos e pelos seus pecados. Se não reconhecermos que Jesus realmente é o Filho de Deus, sem pecado algum, veio à terra, habitou entre nós, se entregou na pior morte da época, morte de cruz. Se acharmos que isso é papo de crente, que isso é papo de Bíblia. Ah, meus irmãos. Ah, meu amigo. Não pensa assim, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia é clara com relação a isso e com muita dor no coração, eu te falo nessa noite, com pesar mesmo, que se você se encontrar do lado esquerdo, a Bíblia diz que você irá para um lugar que não foi preparado para você. A Bíblia diz que aqueles que estão à esquerda são lançados no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o homem, porque o céu foi preparado para o homem, o lugar da eterna comunhão com Deus. Existem dois finais nessa história. Você decide qual será o final da sua história. Senhor, te louvamos, ó Deus, porque um dia o Senhor há de voltar. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor voltará porque Deus prometeu. Nós cremos, Senhor, que será pessoal, visível e física. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor voltará de uma forma gloriosa e repentina. E o nosso desejo, meu Deus, é que vivamos como alguém que espera pela volta de Jesus. Meu Pai, que nessa semana, quando estivermos diante de problemas e lutas, possamos nos lembrar que Jesus há de voltar. Que quando uma situação complicada acontecer, possamos nos lembrar que Jesus vai voltar. Que quando alguma coisa difícil acontecer, possamos nos lembrar que Jesus Cristo há de voltar. Enche o nosso coração com essa alegria e com essa convicção, porque viveremos eternamente ao lado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tenha, meu irmão, um restante de domingo abençoado na presença de Deus. Vá na paz de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.